E se num choque cabeça com cabeça, o jogador vai precisar ser levado para o hospital. Essa não pode ser a explicação, gente. Pelo amor de Deus.
Eu acho que é muito mais. Acho
você que a paralisação do final, futebol, a final é do Campeonato Brasileiro. Exemplo.
A última rodada do Campeonato Brasileiro, o Leadão machucou andando no CT.
Então, não pode. Porque a pessoa pode estar passando no mercado e cair uma caixa de cerveja da gôndola e ela precisa ser levada ao hospital. Essa explicação é muito vaga.
A questão do transporte público, eu já comentei sobre isso aqui. A ideia inicial do fechamento, por exemplo.
Agora já, Wilson, que aí já, vamos para o intervalo então, Zé? Vai. E a gente vai continuar aqui no YouTube. Você vai continuar a falar sobre o que você ia iniciar seu raciocínio antes de eu te cortar, Zé. Um e um.
O ano passado.
Já voltamos para todo o Brasil, Zé.
Então, no ano passado, a divulgação de um número que nas cinco principais ligas europeias, 950 jogadores foram contaminados pelo coronavírus. Aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, foram 320 jogadores. Mais ou menos um terço.
Quem teve menos foi o São Paulo que teve.
Claro que em cinco ligas são 100 clubes. Aqui no Campeonato Brasileiro são 20 clubes. Mas assim, se você analisar de uma forma, o futebol tenta, ele faz testagem todo dia, tem clubes que faz duas vezes por semana
antes de jogar
tem que fazer. Então há uma forma de tentar controlar, precisa ir mais a fundo. Quem não fizer, eu vi o presidente da federação falar que alguns clubes fazem isso. Se um jogador tem lá detectado positivo para Covid-19, o clube vai também na casa dele e testa as pessoas, e testa a família do jogador.
Isso é correto. Tá fazendo
quem
isso?
Não fizer, o presidente citou que alguns clubes, eu não sei especificar quais. Mas assim, se não forem todos, todos precisam fazer a mesma coisa.
Porque Zé, igual você falou, o Ricardo Personal escreve aqui, ó, que os bares estão fechados, mas os caras vão para posto de gasolina beber, pancadão continua rolando solto. Você tá certo, Ricardo Personal, tá certo. Aliás, por falar em personal, as academias fecharam. Aí o cara chama o personal pra ir pro condomínio, pra ir pra porta do parque que fechou, e aí dá aula pra 15, 20, um grupo grande, as pessoas continuam aglomeradas, mas o cara da academia ele tá quebrando, mas a aula com o personal ela continua. Você falou de 950 na Europa, 300 aqui no nosso futebol, 320, mas isso, Zé, também é um pouco relativo. Por quê? Desses 300 e pouco, nós não sabemos se eles se contaminaram no ambiente esportivo ou se foi quando o cara foi pro rebola saia, foi quando o cara foi pro...
um supermercado, andando mercado, na rua, qualquer lugar, pô.
O pagode. Sujeito. E eu posso falar, pelo que eu vejo no dia a dia, que tem um monte de boleiro que mora no meu prédio.
A minha preocupação
e é um entre sai desgraçado,
Zé. Leva pra dentro
é um entre sai desgraçado. Mas os caras não estão treinando. Não tá treinando, mas eles estão praticando. Eu ia fazer um gesto aqui. Os caras estão praticando, Vamp. Não faz essa cara de bolacha, Vampeta, tá aqui. Você jogou bola?
Eu vou perguntar.
Os caras não iam estar em casa. Você fala, Vamp, que quando os caras não estão jogando bola.
Será que é só
cara? Eles não descansam. Eles estão fazendo churrasco e tal.
Será que é só os caras mesmo?
Não, tem mais gente aí que eu sei. É todo mundo, Vamp. É todo mundo, né? Ó, Vamp, você falava que quando os caras não jogavam, eles faziam churrasco.
Então o melhor tá jogando? Tem mais gente. Você
falava isso aí?
Os caras estão entrando no seu condomínio, tá entrando e saindo?
Então,
e tem gente que tá no seu condomínio que tá saindo de lá também, né?
Tá saindo,
né?
Também. Então, é verdade, você tem razão.
Então, agora fala tudo, viu?
Eu sei.
Pode levar pra dentro do clube, pode levar pra outros lugares. Pô,
ambiente de trabalho. Passar papai que tem imunidade baixa. Porque, Zé...
Não, na verdade, Márcio, você pode... Brincadeira, pode pegar em qualquer lugar. Você pode ir no mercado, numa farmácia, até comprar um medicamento.
Entregador, Vamp, delivery. Você passa nessas empresas de delivery aí, no restaurante, quando eles estão fora do trabalho, que eles estão chegando, próximo à hora do almoço, por exemplo, os entregadores estão tudo próximos, conversando com aquela mochila ali, lá com o isopor, na calçada, com a moto estacionada.
Esperando.
Eles estão um em cima do outro conversando, e com todo respeito, eles têm que trabalhar. Vai, a população toda tem que trabalhar. Então, tem que vacinar a galera, nós não vamos chegar nunca a um acordo.
Isso todo mundo concorda, ontem, né?
O Bruno foi muito correto, falou assim, como é que faz para diminuir? Tem que ter como comprovar que diminui. O que é ficando em casa? É não tendo futebol? É não indo trabalhar?
Agora, o negócio é diminuir. No campo não adianta falar que é assim que o futebol está contagiando, que o vírus está se espalhando, que não é.
Não, de forma alguma.
Não adianta vir com esse papo, porque no campo, olha o jogo, que os caras são testados antes da bola rolar, depois da bola rolar.
Não há nenhum caso de comprovação de que houve transmissão do jogo ali no campo.
Você viu o ano passado na Série B, o Valdívia, ele tava, ano passado não, foi esse ano aí, né? Série B terminou
Esse terminou ano foi...
terminou isso amontoado.
A Série B, ou ele tava jogando, chegou o teste que ele tava no positivo. Intervalo. Ele saiu e eu comecei a observar se algum jogador do Avaí, e eu não lembro agora o time que ele tava enfrentando, se alguém se contaminou, porque ele jogou o primeiro tempo. Ele
não houve nenhuma divulgação.
Ninguém saiu. É um negócio
mistério. As contaminações dentro dos clubes provavelmente vêm de fora, que as pessoas estão vivendo, né? Tem o jogador de futebol, ele não é só um robozinho que joga futebol, ele tem a vida dele e tem outros funcionários no clube. Às vezes a contaminação que espalhou no clube não vem de um jogador, vem de outras pessoas que trabalham no clube. E eles estão vivendo, né? Então esse é um argumento.
Isso você tem razão, Bruno Prado. E o Corinthians foi um que, já falei isso algumas vezes, o Corinthians foi um que deu uma relaxada nessas medidas que ele tomou, abrindo pra cara que... Nós vamos pro intervalo? Abrindo pra cara que vende relógio, vende perfume. 1h09, continuamos aqui no YouTube.
Claro que a única solução mesmo é a vacina. Mas isso a gente vai ter que ter, infelizmente, vai ter que esperar um pouco mais, que não vai ser de uma hora pra outra, não.
Depende. E ainda
infelizmente,
mais. Já estamos de volta do intervalo, para você que estava acompanhando pelo YouTube, você que no AM 620 estava no intervalo para dar uma faturada e pagar a merenda do Vamp. Estamos todos juntos novamente, 1h13. Não, independente da idade, então, essa galera que continua saindo e abusando, deixa eu falar, aí, esse é o que mais vai demorar. Tá ok já? Tá ok? Diogão, tem um convidado especial.
Ah, beleza.
E você que jogou bola, disputou muitos campeonatos paulistas, quantos você ganhou, Vamp?
Paulista, 2.
2? Mas disputou um monte, né?
Não, eu disputei 3 camadas paulistas e ganhei 2.
3? 3 ou 4, então, né? De 3, ganhar 2 tá bom, né?
É, ganhou 99 e 2002. 2002? É 2003.
De 3 ganhou?
Ó, perdi então, 98.
Foi vice.
Vice 98 contra São Paulo. 2000 e 2001. 2000 foi o Ituano? Não.
2000 foi São Paulo contra o Santos. O Santos, foi 2002. Você ganhou o Rio-São Paulo. É.
Joguei uns
título, né? Tá com a prateleira recheada lá, né?
Tá lá em Nazaré.
É?
Tá tudo lá, bem bonitinho. Chuteira de ouro do Campeonato Paulista, tudo.
Tudo guardadinho lá, né?
Tá lá.
Mostrar pros filhos, pros netos, né?
Não, vou mostrar pra eles nada. Mostrar nada pra eles.
1h14, conosco o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, gentilmente nos atende. É um assunto importante, o campeonato pausa, né? O campeonato dá uma parada nesse momento, a gente torce para que volte, não pelo fato do campeonato voltar em si apenas, mas para que esses números diminuam, para que as vidas sejam preservadas. A gente há pouco falava que cada um tem uma opinião, né? Mas o campeonato, o futebol em si, não é o que mais tem causado problemas, mas a gente respeita as decisões que estão sendo tomadas, e tudo em prol da vida, em prol da saúde, sempre. E claro que a gente quer ouvir o que pensa o presidente da Federação Paulista de Futebol, todas as tentativas que foram feitas nesses últimos dias para que a bola não parasse, para que o campeonato continuasse. E eu gostaria, presidente, para a gente começar essa conversa aqui no Esporte em Discussão ao vivo nessa sexta-feira, que o senhor fizesse um balanço para a gente de todas as tentativas que a federação fez, como foram essas reuniões para que o Campeonato Paulista prosseguisse e vocês não tiveram êxito. Boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan, presidente.
Boa tarde, é muito, muito bom, muito bom, muito importante estar na Jovem Pan e poder falar um pouco do que os clubes têm feito e do trabalho dos clubes durante essa pandemia. Primeiro, a gente não nega, ninguém é cego. Nós estamos num momento delicado, triste, sofrido. Quem já não teve um problema com um amigo, com um familiar, com um conhecido? O que a gente precisa fazer, todos nós da população? Nós temos que nos conscientizar que só com a nossa ação, cada um fazendo a sua parte, isso vai melhorar. Enquanto não tiver vacina, cada um tem que fazer a sua parte. Se isolar, higiene pessoal, quem puder fique em casa, até todos nós estarmos vacinados. Mas eu queria lembrar vocês que 16 de março de 2020, o futebol, por orientação do Comitê Médico da Federação e pelo médico dos clubes, se reuniu na Federação Paulista de Futebol e os clubes pararam os campeonatos, todas as competições, antes do governo decretar a quarentena. Nós respeitamos a ciência e a medicina. E agora, a luta não é simplesmente voltar a jogar futebol. É defender um trabalho muito bem feito pelos clubes. Repito, muito bem feito pelo comitê médico, pelos médicos dos clubes, pelo engajamento das suas diretorias. Todos abraçaram a causa, todos cumpriram os protocolos e nós estamos caminhando. Nós defendemos isso, que seja respeitado um segmento que tomou providências, que parou antes, que se preparou para voltar. Vocês lembram o tempo que levou para a gente voltar, primeiro com avaliação médica, depois com os testes físicos, depois os treinos e depois as competições. Nós fizemos tudo, todas as decisões foram pautadas pela ciência, pela medicina. E é assim que a gente continua trabalhando, é assim que a gente continua olhando para frente. É óbvio que tem coisas para corrigir, é óbvio. Veja bem, quando a polícia fecha uma festa, um baile, sai só a notícia da festa. Quando alguém do futebol é pego numa festa, numa baile, isso vira notícia nacional. E isso é ruim. Isso é muito ruim. Então, nós do futebol, nós temos que ter mais consciência de que todos estão expostos numa vitrine muito maior. Então, isso é algo que a federação vai conversar com os clubes, inserir, eu não sei se é no protocolo ou se no regulamento de competição, mas eu acho que qualquer profissional, seja dirigente, comissão técnica ou atleta, que não cumpra o que é necessário, o que é importante, precisa sim estar sujeito a uma punição desportiva.
Presidente, o Zé Manuel está aqui, o Vampeta, o Bruno Prado, eles também vão conversar com o senhor. Ontem falamos sobre isso no programa Esporte em Discussão também, que a gente só tem uma dúvida em relação às explicações, ao argumento. O campeonato tem que parar porque com a pausa no Campeonato Paulista por um determinado período, vai cair esse número em X%. O benefício vai ser de tanto. Esses dados fazem falta para que o debate seja mais rico. A federação também cobrou esses dados, ela teve esse acesso, houve essa explicação nessa série de reuniões que vocês tiveram com autoridades sanitárias, com o governo do estado, enfim, vocês têm isso em mãos? Essa explicação foi dada, presidente?
Ela foi falada. Não tem números, não tem nenhuma comprovação científica até este momento que nós tenhamos conhecimento, tanto a federação como os clubes, médicos, comitê médico, de que sem futebol vai cair a contaminação ou vai diminuir o colapso na saúde. Não há nenhuma comprovação dessa informação, desta colocação. Mas, veja bem, chegaram a colocar que o ponto maior de contaminação é a nossa casa. Que porque tem uma partida de futebol, os vizinhos vão todos na casa de uma pessoa e ali há contaminação. Por mais que isso ocorra, contamina mais na nossa casa ou no metrô e, nos ônibus? Ou na circulação de pessoas dentro de supermercados. Sabe, a gente não conseguiu, da ciência e da medicina, nenhuma explicação para a paralisação. Nenhuma. Científica. Científica, nenhuma.
Zé Manuel, isso, Zé, é delicado, né? Porque vão ter que dar um jeito, então, de bloquear a transmissão de jogo de NBA... de UFC.
Campeonato Europeu tá rolando.
Campeonato Europeu. Lives de cantores, porque as pessoas se reúnem do mesmo jeito pra tomar um negócio e assistir live aí de Gustavo Lima, de Bruno e Marrone, sei lá mais quem, cada um tem seu gosto pessoal. Então, se tudo que é transmitido é motivo para as pessoas se reunirem, tomar um negócio, comer um negócio, aí é complicado. Ver novela, Big Brother, hein, Zé? Aí tamo morto.
Nós tivemos um período aí em que houve muita aglomeração, e não é culpa de futebol, culpa das pessoas. Torcidas organizadas, levando o ônibus para o aeroporto, buscando o time que foi campeão. Mas nós não vivemos agora um período de decisões. Então, isso não ocorreria neste momento, né, no futebol. O que eu gostaria de perguntar para o presidente, não teremos a rodada no final de semana do Campeonato Paulista, que é essa quinta rodada. Há uma reunião programada para segunda-feira para se discutir se leva para outro estado. Nos contatos, há estados disponíveis que poderiam receber os jogos do Campeonato Paulista, já que nas últimas horas a gente vê um estado após o outro fechando também ou paralisando seus campeonatos, presidente?
Boa tarde, Manuel. Sim, a possibilidade existe. É concreta. Por que que nós estamos trabalhando em silêncio? Porque a legislação é clara, a decisão é do governo federal, governo estadual e governo municipal, vale a mais rígida. Então, quando o jogo, por exemplo, São Bento e Palmeiras, o governante mais rígido era o meu amigo Calil, prefeito de BH. Eu tive cuidado de ligar para ele antes. Eu tive uma longa conversa com ele. Ele me indicou o infectologista da prefeitura, que fez um estudo que o futebol não tem contaminação, que o futebol não tem nenhuma influência nessa pandemia que nós estamos e que pode vir jogar aqui, não tem problema. Mas no dia seguinte, o governador, que era mais liberal, fechou o estado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajustando com prefeitura e governo do estado. Nós não vamos colocar o futebol de São Paulo em risco de ou viajar e não jogar, ou anunciar e nem viajar. Nós estamos caminhando com muito cuidado e com muita atenção.
Fala, Vamp.
Boa tarde, presidente. Saudade.
Saudade, mano.
Pô, aquela geladeira.
Não atendeu o telefone
aquela...
no aniversário, não? O que aconteceu?
Ô, presidente, aquela geladeira deve estar cheia lá na federação. Preciso ir lá fazer uma visita, hein? Mas...
Bem-vindo.
Mas assim, ó, eu sou oriundo do futebol, né? Da boa. Eu vivo mesmo assim. O futebol me deu várias coisas de estar participando com vários tipos de pessoas. Eu vou dentro das comunidades, Márcio. Se entrar dentro da comunidade, esse pessoal quer vetar tudo, tinha que ir dentro das comunidades para ver como é o dia a dia lá. Todos os dias. Final de semana, de hoje para amanhã, então. Nas comunidades. Para ver se fecha lá as coisas. Todo mundo lá, tá todo mundo. O futebol, eu tava falando assim, das profissões que tem, eu acho que é o que tá sendo mais seguro, né? Tá todo mundo sujeito à contaminação em qualquer lugar, pegar um Covid, mas dentro do futebol. Os protocolos até mesmo da CBF, da Federação Paulista, das federações, é o que é o mais seguro em relação a tudo. Porque você pega as outras áreas, está exposto demais, por exemplo, o pessoal da saúde, né? A polícia, o corpo de bombeiro, o dia a dia na rua. E o futebol tem isso, você treinar todo dia, ali tem. Por mais que o time seja até menor, né? A gente está falando do Gigante, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, né? Aqui falando futebol, principalmente São Paulo. Os times menores também têm um protocolo muito, muito sério. Quando o presidente falou que o ano passado, eu estava na votação para ver se parava o campeonato ou não. Eu falei, por mim não para, mas sem público. Continua sem público. Fui voto vencido. Isso que o presidente falou foi verdade mesmo. O futebol foi o primeiro a parar antes de todo mundo pedir.
O ano passado.
O ano passado. E agora, vindo isso tudo, aqui que o Bruno falou antes, se der certeza que se parar o futebol vai diminuir os casos de Covid... Aí outra coisa, mas não tem público, não tem nada. Tá sujeito a qualquer um ir no mercado. Eu tô um ano aqui. Na PAN, não sei se eu já peguei ou se eu já passei pra alguém. Eu sei que eu não peguei. Não senti nada. E tem gente aqui que se cuida muito mais do que eu e pegou.
É verdade.
Que segue o protocolo. Aqui, todo lado de um aqui, o Zé Manuel.
Eu peguei também.
É o Bruno Prado. Vai dentro da comunidade, joga uma bola? Não, eu vou. Não, vou já não. Fui. E aí? Não sabe, eu acho que o futebol não tem que parar. Eu sou favorável a isso. Viu, presidente?
Vamp, se você lembrar, só para relembrar um pouco, o protocolo do futebol, ele é do futebol. ele não é do clube grande.
É, isso que eu falo,
ele futebol. É do futebol. Nós fizemos A1, A2, A3, segunda divisão, sub-20, Copa Paulista, futebol feminino e feminino sub-17, com exatamente o mesmo protocolo. Obrigatoriamente um teste por semana, departamento médico à disposição, quando necessário, dois testes por semana. Quando dá positivo, isola, trata, cuida. Se ele mora numa família que tem grupo de risco, o clube vai lá, testa a família. Nós cuidamos da família futebol. O que me preocupa é que as pessoas estão decidindo sentadas dentro de um gabinete. Eles não conhecem isso que o Vampeta tá colocando das comunidades. Como também não conhece os times pequenos do Brasil inteiro. Que se a partir do momento que se para o futebol, e os senhores sabem, sem aqui dizer se está certo ou está errado, que a situação financeira dos clubes é apertada. Melhorou muito, os clubes estão cumprindo com os seus compromissos, mas se para o futebol, se para a receita, para de pagar. E essas pessoas mais humildes, de milhares de clubes no Brasil, é que vão pagar a conta, porque vão perder testes, vão perder acompanhamento médico e vão perder a condição de fazer o supermercado no final de semana.
Bruno Prado, conosco o presidente da Federação Paulista de Futebol. Bruno Prado.
Bom, Reinaldo, sobre as reuniões que vocês tiveram nas últimas semanas, eu li de colegas que na última reunião que vocês tiveram com representantes do governo do estado, eles até não se colocaram contra a continuidade do campeonato, mas eles queriam que o Ministério Público avalizasse, que eles estivessem juntos. Foi isso mesmo? O governo do estado, na última conversa que vocês tiveram, acho que foi na segunda-feira, eles realmente não colocaram assim uma objeção deles? Eles ficaram só mesmo nessa questão do Ministério Público?
Sim, exatamente isso, Bruno. Nós fomos para uma reunião no Palácio, eu, Mauro Silva, Dr. Moisés Cohen e Bernardo Itri, com três secretários de Estado, Patrícia L., Marco Vignoli e Ayudo Rodrigues. E por vídeo, Dr. Medina, do Centro de Contingência do Covid. Quando nós apresentamos, e o futebol deu a sua cota, o futebol propôs parar o A2 e o A3, como estão parados. Não há nenhuma tentativa nem jogar em outro estado, nem de procurar justiça para o A2 e para o A3. Por quê? Porque cabe, o sacrifício é só dos clubes. Cabe, é o calendário só paulista. Por que que o A1 é impossível se fazer isso? Porque o A1, os clubes estão atrelados a um calendário nacional e sul-americano. Quando apresentou a proposta da bolha sanitária, tirar todo mundo de circulação, testar, confinar, depois do jogo testar, antes do jogo testar de novo, confinados todos, depois do jogo testar, nessas três rodadas, todos, sem nenhuma exceção, gostaram muito da ideia. A única coisa que disseram, precisamos agora do aval do Ministério Público. Ainda, na conversa, é importante essa manifestação positiva de vocês, do governo, ao Ministério Público. E a colaboração de vocês para marcar a reunião. E a reunião foi marcada, só que esta colaboração e esta posição do governo não foi colocada. Muito ao contrário. Pela primeira vez, depois de muito tempo, na coletiva do governador, ele trocou o interlocutor. Ele tirou o doutor Medina, botou Paulo Menezes, se eu não me engano, que deu uma declaração que não é verdadeira, que na reunião o governo e o centro de contingente tinham dito que a posição do governo era de paralisação. Isto não aconteceu. O que ele falou não é verdade.
Presidente, então, só para a gente entender, essa reunião próxima que vai acontecer, claro, não vou pedir para o senhor contar aqui para a gente qual é a estratégia da Federação Paulista de Futebol, mas...
Mas eu conto, Márcio.
Ah, então, por favor, por favor.
Jogar.
Então, está todo mundo curioso
nós
aqui.
Nós queremos, agora, não é jogar a qualquer custo, é jogar com segurança. É jogar, continuar cuidando da saúde de todos os envolvidos e ter segurança de onde a gente vai jogar. Se a gente não conseguir reverter aqui em São Paulo, nós estamos trabalhando para jogar fora do Estado, sim. Justiça, existe a chance? Existe, é a última opção.
É, eu ia perguntar isso de justiça. Então, o episódio justiça, ele ainda não foi descartado?
Não, não.
Presidente, só uma questão sobre essa questão da justiça, né? A gente estava conversando. O que vocês poderiam conseguir na justiça é uma liminar apenas que poderia ser cassada assim horas antes do jogo, por exemplo? Que caminho que daria para conseguir na justiça?
Isso foi muito avaliado, viu, Bruno? Porque a tese jurídica é perfeita. Se é uma colocação e a gente não está vivendo esse momento triste que o Estado de São Paulo está vivendo, a chance de ganhar era mais de 80%. Os argumentos são muito fortes, as provas são muito fortes. Porque 5 dias antes, o próprio governo disse que o futebol não parava e que as maiores ligas do mundo, com lockdown mais rigoroso, estavam tendo atividade. Isso mudou rapidamente. Agora, essa é a nossa dificuldade, é essa apreensão dos clubes, né, de se ganhar, né, e se preparar a rodada, ou tiver já os clubes em campo, e caçarem a liminar. Mas tem muita gente que quer entrar na justiça, mesmo ganhando, analisar a possibilidade de não jogar, só para mostrar para o governo e para a sociedade, para aqueles que ainda dizem que o futebol quer voltar a qualquer custo, que tem razão. As pessoas criticam muito, Bruno, de procurar a justiça. Quem não procurou a justiça? Quem não teve um problema trabalhista, ou bateu um automóvel, ou levou um cano de alguém, ou o cheque voltou sem fundo? Você tem que procurar alguém que diga quem tem razão. Nós estamos numa democracia. Eu não vejo essa comoção de poucos de que procurar a justiça é um crime. Não, procurar o time é obedecer a regra do jogo.
Eu acho que o Ministério Público tinha que fazer a mesma coisa em relação ao transporte público, a aglomeração em metrô. Onde tinha esse mesmo, assim, já quer cuidar de tudo, cuida da multidão, do povo todo. No geral, não vem ninguém se manifestar em aglomeração. A gente vê aí no dia a dia o pessoal indo trabalhar, precisa ganhar seu ganha-pão. A gente vê aí todo dia aí como está o metrô de São Paulo, as estações de metrô, os pontos de ônibus, como estão os ônibus. Eu não vejo essa força toda.
Presidente, tem outra coisa, Vampeta. Fazer uma partida de futebol com todos numa bolha, não pode. Gravar novela, pode?
E outras coisas.
Ministério Público gravar novela, tem muito mais gente numa gravação de novela que numa partida de futebol. Nós chegamos e apresentamos isso para o Ministério Público e para o governo. A gente ia fazer um jogo com 54 pessoas presentes só.
Presidente,
a gente não vê coerência nisso. O que nos deixa magoado e triste, não tem coerência.
Fala, Zé.
Eu queria voltar num tema que o senhor abordou anteriormente, sobre a possibilidade de se criar uma população esportiva para aquele que trouxe Covid para o clube, para alguém envolvido com o futebol, que não se cuidou, que não seguiu o protocolo. Como é que é isso? É para aquele que saiu na imprensa, que estava numa festa, que estava aglomerando, prejudicando a imagem do futebol? Como é que seria mais ou menos isso, presidente?
Não, é o seguinte, qual é a ideia que é embrionária ainda, mas eu acho importante ela caminhar e eu acho importante o futebol colocar em prática. Veja bem, você tem um sobrinho que veio, ou você tem uma colaboradora em casa que pegou e trouxe e você pegou. Isso é um fato. Você está numa aglomeração, numa festa noturna, você está fora do contexto, se você contrair dentro da sua casa, é um acidente. Agora, você sair para a festa e você expor o futebol, porque o futebol expõe muito. Eu acho que tem que ter uma punição desportiva, sim.
Reinaldo, e uma outra questão, um dos argumentos para parar o futebol é quanto a assim, aglomerações, festas, enfim, de torcidas. A federação, ela se dispôs a fazer assim, um uma campanha forte assim, de conscientização, até de conversar com as torcidas organizadas que acabam representando a maior parte dos torcedores que vão para a rua receber ônibus, enfim, como já foi falado aqui. A federação ela se dispõe a isso também, a conversar com torcidas, a tentar conscientizar, entrar forte numa campanha de conscientização?
Bruno, isso estava na proposta tanto para o governo quanto para o Ministério Público. Nessa última rodada que a gente teve, que o governo prorrogou o início do lockdown, nós já fizemos isso. Nós junto solicitamos aos presidentes de clubes que entraram em contato com todas as suas torcidas organizadas e fizemos um ofício ao secretário de Segurança Pública, ao comandante-geral da Polícia Militar e a cada comandante regional de cada área, para que inibisse qualquer possibilidade de público em torno dos estádios. E não tivemos um problema, Bruno. Bruno, a família futebol, ela se conscientiza. Eu acho que se o futebol tivesse mantido, a gente teria esse diálogo muito mais constante e todos estariam fazendo campanha através das suas mídias ou das mídias dos clubes, do fique em casa, proteja, isolamento social, álcool gel. Lembrando que a federação é a única entidade que está fazendo a campanha do Vacina FC. O São Paulo, aliás, jogou com a camisa no domingo, em prol da vacina. Então, era um conjunto de atitudes, Bruno, que não houve nenhum argumento, nem científico, nem médico, para não ser aceito. E essa é a nossa indignação. Volto a frisar, se a gente parando vai diminuir a pandemia, paramos imediatamente. Se o futebol está causando colapso no sistema de saúde, paramos imediatamente. Mas isso não é verdade. Cientificamente, até hoje, isso não é verdade.
O presidente, o ano passado, nós vamos para um break para a rede e continuamos aqui no AM da Jovem Pan e também no YouTube com imagem.
Data que estava programada. É esse o nosso objetivo. Nós temos uma relação com os clubes muito clara e transparente. Toda a competição, toda de competição de acesso à irmã tem cota. É a única federação que paga cota para o A1, para o A2, para o A3, para a segunda divisão, para o feminino. Não tem cota base e Copa Paulista. Copa Paulista tem um para premiação para o campeão. Tem um orçamento pronto em que ela distribui toda a receita que ela arrecada para os clubes. O A1 e o A2, eles se sustentam. Os contratos deles são o dinheiro que são revertidos a esses dois clubes. Com 10% do A1 e do A2 e de outras pequenas receitas da federação, é que a federação banca integralmente as cotas do A3, da segunda divisão, e paga taxas de arbitragem de Copa Paulista e futebol feminino. Não cabe, os clubes conhecem bem a forma da federação trabalhar, porque eles aprovam tudo isso, é tudo dialogado com eles, para fazer uma exceção. Não tem como você dar dinheiro para um, você não pode dar dinheiro para outro. Nós temos 100 filiados, não tem como atender 100. Mas, graças a Deus, ainda há um equilíbrio. Eu senti, principalmente na Série A3, que é uma série mais sensível, uma melhora no comando de vários clubes, na gestão de vários clubes. O futebol paulista está melhorando, está andando. A gente teria dado passos muito importantes se a pandemia não viesse. Mesmo assim, nós estamos controlados. Nós estamos juntos, analisando os problemas, sempre juntos e decidindo com os clubes. A decisão é deles.
O Zé vai fazer mais uma pergunta para o Reinaldo. Já estamos de volta, Wilson, para toda a rede aqui no Esporte em Discussão. Só uma informação, ó. Informação bem triste que vem atualizada depois desse boletim das 13 horas. Ó. Após piora de quadro de Covid-19, o coordenador da seleção brasileira masculina da base, né, da CBF, o Branco, foi entubado na UTI do Hospital Copstar, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O último boletim divulgado agora há pouco informa que o ex-jogador está sedado e respira com a ajuda de aparelhos e ventilação mecânica. Então, boas vibrações.
Eu estava apavorado com isso. Desde que eu soube que ele estava internado, eu conversei com a CBF, o pessoal tinha falado com ele, mas eu conheço o Branco. O Branco é um amigo querido, um parceiro, mas o Branco de se cuidar, nada, né? Mas me deu. O meu medo era escutar essa notícia que está dando agora, porque é uma tristeza enorme, que é uma pessoa muito querida. Eu tenho um respeito e admiração enorme. Vamos rezar todos por ele, porque a gente precisa dele aqui junto.
Que esse espírito guerreiro que ele sempre teve no campo, né?
Uhum.
Que entre em campo agora, né?
É, que Deus o proteja o Branco aí. Presidente, a minha colocação, reunião segunda-feira, por exemplo, define Campeonato Paulista num outro estado. A logística já está sendo trabalhada. Em quanto tempo após a decisão poderia se jogar efetivamente na semana que vem?
Queremos jogar no meio de semana. Estamos trabalhando a logística, como não está detalhada, porque a gente não sabe o dia e o horário, mas as três possibilidades que existem, nós já estamos colocando o pessoal de logística, uma empresa de logística, para estudar a forma de levar e trazer de forma segura, mais segura possível, as equipes de futebol.
Fala, Brunão, para a gente aí fechando com o presidente Reinaldo Carneiro.
Beleza. Reinaldo, você falou dos estados que estão parando e também, claro, tem essa possibilidade que você falou que vocês estão negociando com outros estados. Você imagina que há alguma chance, se não imediatamente, mas daqui a pouco, de termos uma paralisação geral, como aconteceu, da CBF mesmo determinar a suspensão da Copa do Brasil, enfim, você acha que existe essa possibilidade com vários estados parando nesse momento?
Hoje eu descarto essa possibilidade. Agora, se a gente analisar, 48 horas atrás, a situação era uma. 72 horas atrás, a situação é outra. O Brasil não consegue parar. Se a FIFA parar, a Comebol parar, se estuda isso. Mas não é que nenhum dos dois estão sinalizando. Hoje, a Inglaterra já está estudando um protocolo para a volta de público nos estádios. Eles estão muito mais na frente do que a gente. Na minha opinião, de leigo, a gestão deles da pandemia foi melhor que a nossa. Então, os Estados Unidos, agora, mês que vem, todo mundo já está vacinado. Todos os adultos estão vacinados já. Então, eu acho que eu não vejo outro caminho a não ser a vacinação. Quando todo mundo estiver vacinado aqui, a situação vai ser muito difícil. Mesmo com a vacinação, a gente vai ter que continuar tendo muita atenção. Então, nesse momento, eu não vejo essa possibilidade de futebol parar, não.
Ah, então a proposta, só uma coisinha bem rapidinho. A gente está discutindo aí a possibilidade dos empresários comprarem vacinas para os seus funcionários, doando metade para o SUS, ou enfim, é uma discussão que está posta. Havendo essa possibilidade, a Federação Paulista, por exemplo, tem essa ideia de comprar vacinas para os clubes, para os jogadores, ou para o mundo do futebol paulista?
Emanuel, a Federação Paulista foi consultada para a CBF. A CBF compraria um lote e a federação arcaria com uma parte. Nós aceitamos imediatamente. Foi negado pelo Ministério da Saúde. Isso há um mês atrás, 45 dias atrás.
Ô, presidente, para fechar com o senhor, prometo. No futebol, os ídolos, os grandes personagens, eles são exemplos, né? Para os mais jovens, para as crianças, enfim, para quem acompanha o futebol de perto. Tanto que o jogador corta cabelo de um jeito, a molecada vai lá, corta igual. É normal. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor achou desses episódios envolvendo o Gabigol nos últimos dias e do Muricy Ramalho também, por favor.
E eu também.
Você também.
Todo mundo.
Vamos pôr Vampeta no pacote, vai.
Eu vou pegar meu Babi na Nazaré.
Apesar que o senhor não foi em um evento, né, Van? Para as pessoas que te viram lá...
Foi lá. Joga bola, é 22 contra 22. Aí a pessoa soube que eu tô na região.
Soube que Vampeta... Marcos tá lá, é Marcos. Aquele gordinho é Marcos.
Mas acabamos.
Aquele gordinho é o Vampeta, aquele gordinho é o Vampeta.
10 minutinhos só.
Aí você terminou na hora. Mas acabou na hora. Mas recebeu um puxão de orelha nosso aqui também, o Vampeta.
Recebi e se tiver outro eu vou jogar de novo.
Fala, presidente, por favor. Pode puxar a orelha do Vampeta.
Eu não sei nada do Vampeta, o Vampeta está absolvido. Mas vamos lá comparar. Não dá para comparar o Gabigol com o Maurici. São coisas completamente distintas. Independente da festa, ali onde o Gabigol estava, tinha mais uma, duas ou três infrações da legislação. O Muricy estava caminhando numa praia e, pelo vídeo que eu vi, absolutamente sozinho. Quem tinha era só as pessoas que chegaram. São coisas completamente distintas. Eu sou seguidor da Rede do Muricy e ele sumiu. Desde que começou a pandemia, ele estava trancado lá na casa dele, lá, e sempre pregando, justificando. O Muricy tem uma postura muito clara da atitude dele, é muito claro, muito transparente. E eu respeito muito o Muricy. O Gabigol não dá para defender, é indefensável. O jogo é proibido, aglomeração é proibida, festa é proibida, outras coisas que tinha lá é proibida. Então, sabe, não dá para defender isso. Muito ruim.
Presidente, queria agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan. Voltaremos a falar após a reunião que vai acontecer na próxima semana, que o melhor seja decidido, né? Aqui também falamos a todo momento sobre esses dados, sobre essa estatística, o que vai melhorar, o que vai piorar com ou sem futebol. Também vivemos do futebol aqui, mas se for melhorar, se as pessoas tiverem a vida preservada sem futebol, a gente vai ser os primeiros aqui a aplaudir essa paralisação. Enfim, a Jovem Pan também preza pela vida e para que essa pandemia passe logo, para que as pessoas sejam vacinadas, é o que a gente fala todo dia aqui e desde março do ano passado, nesses meses todos, já há mais de um ano, essa pandemia vem atrapalhando a vida de todo mundo. Muito obrigado pela participação, presidente. Grande abraço. E boa sorte aí nessa reunião de segunda-feira, que o melhor seja decidido, presidente.
Obrigado, Espímpolo, Vamp, Bruno, Zé Manuel. Nós estamos iguais a vocês. Se o futebol parar, tiver alguma prova científica, futebol parando, a pandemia diminui, nós paramos juntos. Esporte da Jovem Pan e o futebol. Mas isso não é verdadeiro. Por favor, nos indiquem. A melhor forma de proteger os nossos atletas é colocando eles numa bolha sanitária. Nós propusemos isso. Mas vamos ter paciência, o momento é grave, o diálogo é sempre o melhor caminho. Continuamos dialogando. Agora, bom senso precisa prevalecer. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Boa tarde, Jovem Pan.
Muito obrigado, um abraço, presidente. Grande abraço. 1h52, temos que fazer algum intervalo, Isão? Podemos seguir aqui. O Zé Manuel tinha falado isso há alguns dias, não me recordo a edição do programa exatamente, sobre colocar os times em tal lugar, concentrar, evitar sair e tal, é mais ou menos o que ele fala. Essa aí, bolha. Em bolha e tal.
É. Então, mas agora, NBA, né, Zé? Não, é diferente da bolha da NBA.
É porque tem,
a
NBA não, agora, levou... agora não, agora... É. Eu vou todo mundo pra Miami.
Mas o Complexo Disney lá...
Mas o ano passado... Né? Então, todos os clubes foram pro Complexo Disney, ficaram todos os clubes lá isolados e jogando num lugar só. Futebol é muito complicado fazer isso pelo número de pessoas, mas a ideia, o que a federação está propondo, é o quê? É os clubes serem isolados nos seus CTs, né? Quem tem hotel no CT, o jogador fica ali, né? O menor número possível de pessoas, né, sem um jogador ir para casa, 15 dias de concentração, né, 15 dias de isolamento ali naquela bolha, mas cada clube faz a sua bolha, né? E as equipes que não têm alojamento nos CTs, por exemplo, fecham um hotel, com o apoio da federação, falou, fica no hotel.
O time da A2 e A3 tem calendário...
A federação, ela defende a ela defendeu a continuidade da Série A1. Série A2 e A3 param por 15 dias. Por causa do calendário, né? Que a primeira divisão tem Libertadores, tem Copa do Brasil, daqui a pouco tem Série A, tem uma série de coisas, né? Série B. E as demais equipes, não. Elas têm espaço depois para cumprir essas rodadas que não serão realizadas neste momento. A ideia era essa.
Agora, isso de que o presidente falou sobre o Ministério Público, a alegação é que as pessoas se reúnem para ver um jogo de futebol, por favor, né? As pessoas podem se reunir, passar uma carne no meio da pandemia, as pessoas se reúnem para ter aula com personal, as pessoas se reúnem para ver novela, as pessoas se reúnem para ver live de cantor, as pessoas podem se reunir para ver UFC, as pessoas podem se reunir para ver basquete, as pessoas podem se reunir para ver BBB, as pessoas podem se reunir para jogar conversa fora, as pessoas podem se reunir para jogar baralho.
Tem um monte de coisa.
Por favor, Essa é a pior explicação que pode ser dada para a paralisação de alguma coisa. As pessoas podem se reunir para qualquer coisa. As pessoas vão no posto de gasolina onde não pode consumir, nessas lojas aí que tem a mesinha, que as mesinhas estão viradas pro ar com as cadeiras para cima da mesa lá, no bar, mas elas estão consumindo encostadas no carro na porta do bar. Os pancadões continuam acontecendo. Olha o que aconteceu com o Gabigol. O negócio está fechado. Mas quem é convocado no grupo do WhatsApp, ó, vamos se reunir, tá, Vampeta? Na minha casa hoje, 30h, tá, Vamp? Leva a bebida, que a comida arrumo eu. Ah, cara.
Eram
o
200...
futebol é a desculpa?
Detalhe é o seguinte, eram 200 pessoas, não era só o Gabigol. O Gabigol não tava sozinho. E as outras 200 pessoas?
Então, e ninguém
e se ele não tivesse, as 200 pessoas estariam lá do mesmo jeito, então, se o Gabigol não tivesse. Não tô defendendo o Gabigol, só, eu só tô dizendo que esse tipo de aglomeração que é desnecessária... É assim, esses caras.
Na minha casa não cabe 200, na tua cabe, Zé?
Esse povo atrapalha quem quer trabalhar, quem precisa trabalhar.
Zé, o entendeu? Gabigol, ele tava num lugar que tinha 200 pessoas. Né? Um exemplo. Eu garanto que as outras 199 não ia ter o teste que nem ele botou no Flamengo, que tem que fazer toda semana. Não. Nas outras áreas.
Mas ele tá errado, ele pisou na bola. Não,
eu tô falando que ele tá errado, tô falando assim, sim.
Sim.
Que olha só como é o futebol, como o presidente falou. O protocolo do futebol faz que quando todos os atletas do Flamengo vai se reapresentar, ou do Corinthians, faça os testes.
É.
Talvez outras ali, outras atividades, não tenha esse protocolo.
Por que que as medidas de isolamento elas ficam mais severas? Porque quando é determinada uma medida de isolamento mais, vamos dizer, mais light, mais tranquila, muitas pessoas não fazem o mínimo. Não fazem o mínimo. Usar máscara,
exato,
manter distanciamento. Ó, tá tudo aberto, mas quando você for lá, vai de máscara e mantém distância para outras pessoas. Por exemplo, um restaurante está aberto, mesas separadas, cada um no seu lugar. A gente cansa de passar, por exemplo, na mesma rua. Eu passo na mesma rua. Eu vejo de um lado da rua um estabelecimento com todo mundo numa certa distância. Bar, vende tal, à distância. Em frente, tem um lugar que está lotado de gente sem máscara e um grudado no outro. Ou seja, tem quem segue e tem quem não segue. Quem não segue prejudica quem faz
direito. É isso aí. É uma falta de educação das pessoas. O brasileiro não tem educação. O brasileiro não tem educação. É pandemia e você viu na última sexta-feira, 80 mil carros até 30h já tinham passado pelo pedágio. Pô, mas se tá na pandemia, passar no pedágio essa quantidade de carros pra quê? Sabe? O problema, não tô falando que a melhor, não é isso. Grande parte dos problemas...
Tá nas pessoas.
É por causa disso, que a pessoa não tem educação, não tem noção nenhuma. Você entendeu? Ela não usa o álcool gel, ele espirra, ela tá com você, ela... Retinho, sabe? Na cara do... Sabe? É o grande problema, não é fechando o futebol, não é... Sabe? Não tem. O futebol que faz as pessoas se reunirem. Não vai ter reunião hoje, sexta-feira, tá? Ninguém vai um na casa do outro tomar um negócio e tal. Dá... Não vai, tá? Não vai.
A gente fala muito de uso de máscara. Você sabe que tem um percentual grande que só usa máscara por obrigação e fica com a máscara a semana inteira, não troca. Ele tem aquela máscara pra quê? Quando eu entrar no lugar que é obrigatório, ele coloca. Tem gente que não se convenceu ainda.
Eu sou um desses.
Tem gente que não se convenceu aí.
Ó, vai acabar o programa agora, 2 horas vão te pegar na porrada aqui.
Eu boto máscara porque é obrigado a entrar no lugar, senão eu não botava mesmo, não.
Ah, bom. Você falou que você não estava usando. Você usa assim, que já tive de máscara aqui, toda hora aí.
Tá, não, tô falando. Se pudesse não usar, eu não usaria. Mas é obrigado a usar, tem que usar, né?
Ah, não. Se não tivesse essa pandemia,
falando. Nem. O que o Zé tá falando é isso, que as pessoas usam. Porque é necessário, mas...
Não, eu falei que tem gente que usa porque, só porque é obrigado.
É, igual o cinto de segurança.
Ele entraria num lugar cheio de gente sem máscara. Pra ele, ó, não quer nem saber. Se eu peguei e vou passar pra alguém, ele não tá nem aí. Se ele vai pegar e depois levar pra casa dele e passar pros pais, pros avós, pra alguém, ele não tá nem aí também. Então, ele só tem aquela máscara, e uma só, assim, que usa a semana inteira, um mês inteiro, sem lavar. Ele só tem aquilo ali porque é obrigado pra ele entrar em alguns lugares. Mas assim, ele não usa porque acha que vai proteger ou ser protegido. Nada disso.
Ó, tem uma mensagem aqui. Não vou ler, não. Deixa pra lá. Vamos fechar o programa. A mensagem cabeluda aqui vai dar problema. Temos que fechar, né, Vissão? Vamos fechar então, vai. Vem aí o jornalismo. Obrigado, Brunão.
Valeu, obrigado.
Tchau, Marcos.
Tamo junto.
Tchau, Zé.
Um abraço.
Vem aí o jornalismo Jovem Pan, prestação de serviço, muita informação pra você e a qualquer momento. A nossa equipe vem falando de esporte, trazendo todas as atualizações para você. Valeu, galera. Bom final de semana. Se cuide, hein? Máscara no rosto, álcool gel na mão, álcool gel nos braços, álcool gel na bochecha, né? Álcool gel no olho que arde. Exagero. Mas se proteja aí, tá? Proteja a sua família, seus amigos. Tudo isso vai passar se Deus quiser, hein? Tchau, valeu, abraço.
Jovem Pan News.